Muito bom dia, bom fim de semana. Então, sexta-feira, dia de visto de fora, prontinhos. Já estão os dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal para debater os temas da atualidade. Begonha Enigas, Olivier Bonamici, numa conversa moderada pelo jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Olá, Paulino, bom dia. Bem-vindos ao visto de fora, no primeiro dia do novo confinamento. Bom dia, Begonha. Bom dia, Olivier. Mais uma vez, a partir de casa, não é? Portanto, vamos ter um visto de fora, mas de dentro. Begonha, como é que está a começar o teu dia? Alguma diferença?
Claro que há uma diferença enorme. Não estou convosco, não é? Sextas-feiras é dia de visto de fora, é dia de ir à Renascença e, ainda que com muito cuidado e em segurança nos últimos meses, temos conseguido fazer o programa presencialmente, não é? Estamos há mais de 3 anos com os nossos ouvintes, mas isto de estar em casa, desde casa, para um correspondente é muito normal. O nosso dia a dia é de teletrabalho, é de confusão, é de mudança. De trabalhar desde casa e na rua, não é? Por enquanto, não tem mudado, o único que tem mudado é isso, não é estar convosco.
Sim, e tu, Olivier, o que é que mudou esta manhã em relação ao dia de ontem, por exemplo?
Para já eu acordei mais tarde.
Então está a correr bem o confinamento.
Eu tenho que ver o lado positivo, não é? Mas, de facto, a curiosidade esta manhã é que, como costumo beber um café ou serviço takeaway, e há um pequeno muro ao lado e, de facto, faz lembrar que o mês de abril, março, abril passado. Agora hoje, bom, estou sozinho em casa, é um pouco triste, mas vou cozinhar o dia todo, porque hoje à noite vem cá jantar os meus filhos e vai-me dar uma bela alegria.
Muito bem. Olha, já vamos com mais pormenor falar deste novo confinamento aqui em Portugal, mas primeiro vamos olhar para a Europa e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E face à evolução da pandemia, que parece completamente descontrolada, e do surgimento de novas variantes mais contagiosas do vírus, a variante brasileira, a variante britânica, a sul-africana, enfim, há muitos países da Europa a apertar medidas. França, por exemplo, anunciou novas restrições. O que é que vamos ter agora, Olivier?
É um recolher obrigatório a partir das 6 da tarde em todo o país. Portanto, não há, por assim dizer, confinamento como há agora em Portugal, mas este recolher que vai mudar, como evidente, a vida dos franceses, que estão completamente queos, porque após já tinha havido um segundo confinamento em França, medidas mais leves, entretanto, adoptadas, e agora o regresso ao recolher às 6 da tarde. Mas eu diria que, em paralelo, o que é interessante é que, um pouco o que acontece na Itália, há um sentimento de revolta. E a revolta começa neste momento a se organizar como, por exemplo, através dos restaurantes, alguns restaurantes clandestinos, por exemplo, que abrem. E na Itália, a tal operação Io Apro, são 50 mil restaurantes que vão tentar hoje abrir, apesar da proibição de abertura dada pelo governo italiano. Ou seja, estamos a sentir em alguns países da Europa que há pessoas que hoje em dia já não conseguem aceitar as medidas, como tinham aceito, de uma certa forma, no primeiro confinamento. Eu diria que é a grande mudança entre o primeiro e o segundo confinamento.
Sim, convém lembrar que, por exemplo, nós já levamos quase um ano de pandemia, não é? E em Espanha, a Begonha, apesar do ritmo de contágio estar a aumentar, pelo que sei, as autoridades descartam um novo confinamento.
Sim, mas há presidentes autonómicos, como é o caso do presidente de Murcia, do presidente de Castilla y León, que estão a pedir um confinamento domiciliário. Lembrem que em Espanha o confinamento do mês de março, abril, maio, foi muito duro, ficaram todos fechados em casa, crianças inclusive, não é? E neste caso, por quê? Porque há comunidades nas que está a subir muitíssimo o número de positivos. Então, eu estava a ver agora, para explicar aos nossos ouvintes as diferenças, que são 17 comunidades autónomas, são como reinos de taifas, que se diz em Espanha, e cada um tem as suas normas, não é? Mas, em conjunto, estão-se também a aumentar, estão a aumentar as restrições, e está-se a pôr também o recolher obrigatório, está-se a pôr em todo lado. Algumas comunidades antes, por exemplo, o caso de Castela Leão, no caso da Extremadura, por exemplo, está-se a fechar tudo porque há muitíssimos positivos. No caso da Galiza adiantouse tamén este recoller obrigatorio e, por exemplo, na Galiza é un bocado parecido aquí, no caso, por exemplo, da hotelería, dos restaurantes, todo iso, porque realmente só se pode, a única diferencia é que se pode consumir nas esplanadas, mas nas esplanadas non se pode consumir máis de, non poden estar xuntas, acho que máis de dúas, tres persoas. É dicer, é unha coisa parecida, as persoas fundamentalmente en casa, e estáse a pedir e a aproximar, eu non descarto que en España há moita polémica, nalguma comunidade autónoma non se avance para un confinamento, se callar non tan forte como do mes de marzo, mas se callar tipo de Portugal ou algo así, porque realmente están a subir moitos casos, mas depende das comunidades autónomas.
Sim, e entretanto a grande esperança continua a ser a vacinação. Em França, como sabemos e temos relatado, Olivier, tem havido grande polémica, entretanto este processo já conseguiu alcançar alguma normalidade ou não?
Sim, já está um pouco melhor agora, está ligeiramente melhor, mas as pessoas de mais de 75 anos podem com mais facilidade conseguir a vacina, só que continuam a haver problemas de burocracia, o estado pesado que há em França está a dificultar às vezes tudo isso. A sorte que eu diria que tem em França, de certa forma, e algo vamos falar disto daqui a pouco de Portugal, é que a flexibilidade dos hospitais, o governo francês trabalha com os hospitais privados. Isto é evidente que a situação atual tem absolutamente que haver uma boa ligação entre o Estado e os privados. E sobretudo não entrar na ideologia da ideia há de um lado os hospitais públicos e do outro lado os privados que estão aqui apenas só para ganhar dinheiro. Isto é uma situação muito grave e os privados têm que ser solicitados, e isto acontece em França, há um enorme trabalho por parte dos privados que têm ajudado imenso, não a resolver, mas a ajudar um pouco a situação complicada que existe nos hospitais.
E em Espanha, Begoña, os hospitais privados foram chamados também a colaborar na luta contra a pandemia?
Sí, mas por enquanto non están, digamos, a colaborar en conxunto. Porque en España xa temos, por exemplo, lembrese da primeira onda que tiña fusionado varios, e ben, varios hospitais de campaña, por exemplo, no? En Portugal está agora a funcionar, se non estou enganada, o primeiro no sul, e pode ser que se abra un en Lisboa. Mas temos unha infraestructura boa neste momento e non temos os casos tan preocupantes, o número, as UCIs tan saturadas, cruzos dedos, para que non aconteça isto nos próximos días, como no caso de Portugal. Então, por enquanto, non está a ser precisa esta axuda e eu quería acrescentar que estive a ver que por exemplo, na Galiza, estáse a copiar, digamos, o tema, entre aspas, o da vacinación de Portugal, porque xa se están a vacinar, ou estáse a primar tamén aos médicos, os sanitarios, o pessoal de saúde, non é? A ser vacinado, porque inicialmente tiñan sido vacinados, lembrese, as persoas máis idosas, dos lares, e en España non estaban a ser vacinados, como no caso de Portugal, o pessoal sanitario.
Acabou,
non é?
Por ser a opción inversa.
Sí, e eso... está a correr ben, e dizer a comunidade é mellor do que outras. No caso da Extremadura, por exemplo, que faz fronteira con Portugal, está a haber moita polémica, criticouse moito ao goberno regional, precisamente porque vai moito devagar, mas iso depende da propia xestao dos 17
Olivier?
Governos regionais.
Sim, só queria acrescentar também o papel importante que têm os hospitais privados na vacinação. É evidente, e já, por exemplo, em França, há alguns hospitais privados que vacinam também, é que não estou a ver porque, que, tendo em conta as dificuldades logísticas que há, porque que os privados não participam e o Estado não chama os hospitais privados para esta vacinação que toda a gente pede.
Deixa-me ouvir também a Begoña sobre a situação complicada que Espanha viveu por outro motivo, por causa da Filomena, não é? A depressão que nos pôs também aqui em Portugal a tremer de frio, mas nada comparado com Espanha, onde caiu um nevão histórico
que
paralisou Madrid e outras regiões do país.
Sim,
junto com os termómetros desceram aos 25 graus negativos em algumas zonas.
Incrível.
Terá sido só a natureza? Bem, pelo menos esta parte foi, mas ou o país e as autoridades também não estavam devidamente preparados para uma situação como esta?
Olha, eu penso que ninguém está preparado. Ninguém, non podemos ser recas, non somos analistas, vemos as coisas neste visto de fora, cun ollar máis abrangente. acho que ninguém estava preparado em Espanha, nem poderia estar preparado, porque nós não somos a Alemanha, não somos a Suécia, não somos,
não somos
a Rússia,
a Sibéria.
Nem a Sibéria. Mas imagina, verem os nossos ouvintes agora, se entram nos seus computadores e começam a ver as imagens de Madrid, as imagens da Rioja, da minha Rioja, as imagens de Castela Leal, Castela da Mancha, de todo o Pirineu, enfim, da Galiza mesmo, a nevar, 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 tudo nevado, tudo branco, Madrid durante 5 dias, as pessoas sem se poder mexer, praticamente sem sair de casa.
Sim, o acesso aos hospitais bloqueado.
Tudo bloqueado, um perigo, muito atendimento, de, por exemplo, com fraturas de perna, de enfim, todo tipo de quedas na rua, e um caos total. É verdade que durante uns dias não se falou de Covid, não é? O protagonista foi, a protagonista foi Filomena. Então agora chegam as críticas, é verdade, que há críticas ao governo regional de Madrid, não é? Por não ter atuado com premura, mas é muito complicado porque o nevao, durante 5 dias, todo paralisado, pessoas dentro dos carros durante uma noite inteira.
Isso sim é um confinamento rigoroso.
Rigorosíssimo.
Deixa-me só mudar também aqui a agulha um pouco, porque gostava de ouvir o Olivier sobre outro tema e outro país, mas enfim, a costela italiana do Olivier, isso obriga, porque Itália está a braços com uma crise política, o partido de Matteo Renzi abandonou a coligação de governo, retirando a Giuseppe Conte a maioria no Parlamento. O que é que justifica Olivier fazer cair o governo nesta altura, em plena pandemia e com uma situação económica tão frágil como a de Itália?
Sempre houve algumas tensões entre Matteo Renzi, que foi uma das grandes figuras do governo italiano, e Giuseppe Conte. Portanto, isto não é uma grande novidade. Agora, há um debate na Itália que fez cair, que complica neste momento a vida política italiana, mas que eu acho que vai ficar resolvido com um novo governo apresentado por Giuseppe Conte. Eu acho que isto não é isso que vai complicar muito a Itália. A grande questão na Itália é que é um debate que existe, que ainda não existe em Portugal, ainda não, que é como é que vamos, com todo o dinheiro, porque a Itália é o principal beneficiário do plano de retoma económica, como é que vamos gastar esse dinheiro? Isto é um debate que é imenso na Itália, porque estamos a falar de um montante astronómico, e há lá algumas divergências dentro da esquerda e do governo, de forma geral, italiano. E, portanto, este debate vai acontecer em Portugal, porque não é porque estamos a receber um montante e com um sorriso, porque precisamos de dinheiro, que não pode haver debate forte sobre como gastar e o que devem ser as prioridades.
Olha, e que temos cá hoje a Comissão Europeia. Temos a Úrsula hoje em Lisboa.
Sim, e uma equipa de comissários que
a
acompanha.
E uma equipa de comissários no Centro Cultural de Belém, não é? Eu estou acreditada para a presidência portuguesa da União Europeia. Podemos acompanhar isto online, não é? E, olha, Olivier, imagino que vão falar disto, vão falar da vacina SAU, vão falar de Covid. E então, mais uma vez, neste caso, Lisboa está na primeira linha, não é? Na decisão europeia.
Esperamos os resultados.
Depois eu vou jantar com o Úrsula hoje à noite.
Por isso estás a cozinhar tanto, é? Depois
não contes tudo. Bom, são 10 horas e 34 minutos. Estamos no Visto de Fora. Recordo que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E volto ao tema do confinamento em Portugal, em vigor desde a meia-noite, para vos perguntar o que vos parecem as medidas adotadas. Falou-se muito do eventual encerramento, pelo menos de parte das escolas, afinal acabaram por ficar todas elas abertas. Begonha, concordas com a decisão do governo?
Ai, não é fácil analisar isto, porque como mãe, eu sinto-me bem, tenho 2 filhos, como sabem, e então de idades diferentes, um está no primeiro ciclo, outro está no terceiro, e realmente, no segundo, não sei como é em Portugal, porque está no secundário, acho que no 10º ano em Portugal, que é segundo ciclo, terceiro, não sei. Pronto. Mas realmente sinto-me bem, por isso de que vayan as aulas. Mas eu entrevistei ao bastionario dos médicos portugueses días antes desta decisão do governo e ele dizia que sí, que ele concordaba con de que voltasen a escola os do primeiro ciclo, mas que a partir dos 12 anos, o que están a dizer os epidemiologistas, é que realmente há muito máis índice de contagio, non é? Eles poden contagiar máis e se contagiaren entre eles. por iso non sei se esta medida de voltar en todos, inclusive tamén as universidades presencialmente, é a mellor. Tenemos de ver de aquí a uns días, porque o que dixeran os especialistas é que só de aquí a 2 meses estaban a contar co confinamento a partir dos 12 anos tamén, non é? Só se voltará aos níveis de antes do Natal. Por iso, estas medidas son un bocadiño menos restrictivas que as medidas de marzo e a ver o que acontece. Mas eu non estou convencida, estou, teño a verdade que bastante receio e bastante medo.
E tu, Olivier?
Medidas, concordo plenamente com a Begonha, que é difícil de analisar tudo isto. Mas uma coisa está certa é que são medidas, para mim, previsíveis, porque há muitas pessoas que tinham dito que depois que a decisão tomada durante as festas do Natal, com alguma liberdade dada aos portugueses, íamos pagar o preço, é exatamente o que está a acontecer agora. Uhum. No entanto, é preciso ver que houve outros países que tomaram medidas mais duras durante o Natal e que também estão numa situação complexa, que é o caso da Bélgica, foi o país talvez da Europa mais duro no que diz respeito às medidas durante o Natal e o número de casos na Bélgica está novamente a aumentar. Portanto, eu diria que não há neste momento na Europa um país que possa dizer eu tenho e nós tivemos uma receita milagre. Agora, o que é que estou a sentir, por parte dos portugueses também neste momento, falando com os meus vizinhos, falando com as pessoas, é que um pouco, falava pouco em França e da Itália, que há alguma revolta, estou a sentir neste momento que o confinamento não vai ser respeitado da mesma forma que foi em março-abril. Ou seja, não estou a dizer que as pessoas vão desobedecer, mas estou a sentir que há pessoas que se vão juntar mais em casa, por exemplo, algo que não aconteceu em março-abril. Portanto, as pessoas vão se convidar em março, agora entre amigos em casa. As pessoas vão sair muito mais na rua do que tinham saído em março-abril. Portanto, vamos ver se, apesar destas medidas alegadamente duras, se o número de casos vai mesmo baixar, eu tenho algumas dúvidas. Vamos ver.
Eu gostava de acrescentar, Miguel, se me permitires, sim, que realmente tenho observado desde que voltei de férias, sabem que eu estive na Galiza desde no fin de ano e depois começo de ano e voltei no día 7. E realmente tiña observado antes de anunciar o Antonio Costa estas medidas do confinamento xeral, moitas persoas moito relaxadas na rúa, sinceramente, sin máscara, mesmo sin máscara, e con moito relaxamento, como si nada, non é? Pessoas que se xuntaran tamén a pasaxen de ano, houve moitas festas privadas, realmente, eu sei, en casas. E entón, isto que está a dizer Olivier, é verdade, e eu sinto-me moito preocupada por iso, porque penso, e niso sí que ten razao o Antonio Costa, Antonio Costa diz, non podemos ficar anestesiados, acho que esa frase é moito boa en termos de comunicação, non podemos ficar anestesiados por ter 10.000 ou máis de 10.000 casos por día e máis de 100 mortes por día, que son xa perto das 150 mortes por día.
Mais de 150, claro, mortes, sim, por dia já ocorreram alguns dias desta semana.
Exatamente, mas de média, mais ou menos, nos últimos dias. E então não pode ser isto, não pode ser. E então isto não é só responsabilidade do governo, é responsabilidade de todos nós. E então acho muito bem o de multar, porque estamos en povos, tanto a Italia como a España, como Portugal, non nos enganemos. Se os gobernos non se impõem, parecemos
meninos. Aspecto, é um aspecto em que o governo indiretamente acaba por admitir que há aí um tiro a corrigir, porque ao aumentar
porque
as multas,
antes,
é uma forma de dizer que as multas que estavam em vigor não
exatamente
voltaram.
Exatamente, Miguel, porque muitas pessoas se estavam a pedir, eu com amigos e todos se estavam a dizer, tem-se de multar as pessoas porque não pode ser que uns cumpramos e outros não cumpram. Então, nos nosos povos, só quando se multar, e aconteceu en España, olha, nos en España, no Natal, co ese fecho perimetral, no, que non podíamos sair das diferentes localidades, había multas mesmo, e se publicaba nos xornais, e se dicía nos medios de comunicação, olha, multáronse tantas persoas, e as multas, cando non se cumpría, eran de 600, 1000 euros, como está a acontecer, e vai acontecer en Portugal con as persoas que non
leven máscara. Sim, mas é mais do que o valor, é mesmo a questão de saber se são ou não são aplicadas.
Mas isso é o importante. Por favor, ao governo e à polícia, apliquem isto, porque é muito importante. Isto é um dever de todos.
Temos de falar ainda das presidenciais, porque estamos a pouco mais de uma semana das eleições. Temos assistido a esta campanha muito estranha, não é? Por causa da pandemia, praticamente limitada a debates e entrevistas nas televisões e nas rádios. Muito poucos comícios, quase ausência de contactos cara a cara nas ruas entre os candidatos e a população. Como é que, no fundo, Olivier, começo por ti, tens acompanhado a campanha para os meios para os quais trabalhas?
Bem, há duas figuras que se destacam lá fora. O primeiro é Marcelo Rebelo de Sousa, porque é um caso quase único na Europa. Como é que isto é possível hoje em dia, haver um candidato, uma eleição presidencial, que, em princípio, para obter mais de 50% dos votos na primeira volta? Em Espanha, impensável. França, estou falando de legislativos, por exemplo. França, impensável. Itália, impensável, etc, etc. A Alemanha, também impensável. E em Portugal, é possível. Portanto, que isto acontece. Portanto, a figura de Marcelo, como é evidente. Mas a grande novidade é André Ventura. E como é evidente nos países francófonos, a extrema-direita tem ganho peso, como toda a gente sabe, sobretudo com Le Pen, Le Pen filho agora, é algo super interessante, que diz imenso também sobre a sociedade portuguesa. Portanto, é evidente que falou-se muito, muito mesmo de André Ventura em França, sobretudo porque depois há tal ideia que ele pode, e a última sondagem que, publicada hoje, acho eu, dá o segundo lugar a André Ventura, que seria um terremoto na política portuguesa, porque enquanto Marcelo, a sua vitória previsível não vai mudar a questão do PSD, enfim, é uma coisa mais complexa, tirar eleições disso. O resultado de Ana Gomes também é complicado, tirar eleições para o PS. Agora, André Ventura, no segundo lugar, sim, terão que haver eleições fortes, e será um sinal forte para o Partido Chega, se ele conseguir este resultado, que seria para ele e para o Partido dele extraordinário.
A tua perspectiva, Begonha?
Pois a minha perspectiva é que são os dias de loucos, realmente, porque eu publiquei, por exemplo, o dia que se estava já pensei que tinha acabado o meu dia, não é? Terça passada, sei que foi, não é?
Quando o dia do jornalista nunca acaba.
O positivo, e mais um correspondente, o positivo do presidente, não é? Estava a ver as notícias, última hora, positivo, testa, eu a escrever para o xornal, a radiar para a miña radio, a cadena COPE, e acordo de mañá, falso positivo, no, Marcelo, e então, como é que explicas isto? Eu tive de explicar no programa do Carlos Herrera.
Conseguiste encontrar uma explicação?
E então eu expliquei e além disso, un colega noso, no é, e amigo, foi o que, en teoría, no é, por causa dele, o Marcelo teve de facer os testes.
Sim, o assessor do presidente, sim.
Mas realmente é difícil porque son 4 testes, em pouquíssimas horas. Sim. E então, primeiro tinha de
O Semanário Expresso contava esta manhã que, no balanço que fez, Marcelo já terá efetuado mais de 80 testes à Covid nos últimos meses. De facto, um número impressionante.
Mas a mim lembra-me o Marcelo a uma das minhas irmãs, que é mesmo assim. É dizer, são pessoas que precisam de ter tudo controlado em termos também de saúde, não é? E é normal, são presidentes. Mas eu penso uma coisa, aqui coloco algo que dizia um dos analistas portugueses ontem que estive a ouvir. Por que não é que foram vacinados, por exemplo, o Marcelo, já, o António Costa, a ministra de Saúde? Há uma série de personalidades que são as personalidades que estão a gestionar tudo isto.
Os principais políticos espanhóis foram vacinados?
Não,
bem,
não. Por enquanto não.
E em França, Olivier?
Por enquanto que eu saiba, não foram vacinados.
Por enquanto não. Sim.
Mas é uma coisa que poderíamos colocar aqui.
Sim, é uma questão que se colocou também
porque,
esta
claro,
semana.
Estamos em presidenciais, então, isto foi super interessante para mim como correspondente, a verdade é que eu gostei, não é? Foi uma confusão, mas os correspondentes gostamos de confusão. Então, ter de explicar isto, falar da campanha, falar do debate das televisões, foi super interessante como, desde o meu ponto de vista e o meu olhar, o Marcelo agasou com todos, quando diz, olha, é a primeira vez, isto é histórico, que estamos cá todos, não é? Os anteriores não permitiram, mas eu permito. Então ele com máscara a entrar desde a sua casa. Em termos também de perspectiva de análise de marketing e de comunicação é interessante. E depois, como todos foram contra ele, e ele conseguiu se safar muito bem. O que diz Olivier do André Ventura é um fenómeno interessante, mas para mim há outro fenómeno também que não se está a falar muito em Portugal e eu acho interessante, que é o Tiago Mayán. O Tiago Mayán acho que tem, de iniciativa liberal, tem futuro. tem futuro porque un discurso tamén do norte, lembrese isto, sí, do Porto, liberal, fala de cousas, adorei cando apareceu no Cabeleireiro e apareceu na fronteira, olla, en Valença, do Miño, ontem, a falar para o norte tamén, a falar non só desde Lisboa, e é moito interesante o discurso de Tiago Maian, parece-me verdadeiro.
Temos de avançar, Begoña, e na próxima semana, já no final da campanha, teremos a ocasião de fazer aqui um balanço mais pormenorizado daquilo que se passou. Alguma nota ainda sobre as presenciais para terminar, Olivier?
Não, só rapidamente, concordo com o Begoña, que diz respeito a, mais ao partido do que à própria pessoa. Eu não estou a dizer que ele não presta para nada, mas estou a dizer que, sobretudo, o Partido da Iniciativa Liberal vem preencher um vazio que há na direita portuguesa e com este movimento liberal que me parece super interessante e que, de facto, que eu acho tem futuro. Não é um one shot, não é. É mais importante do que isso.
Muito bem, vamos avançar.
Temos o debate das rádios na segunda, que vai ser decisivo.
Justamente, para ouvir a partir das 9 da manhã aqui na Renascença, o debate entre os 7 candidatos à presidência. Mas temos mesmo de avançar porque, como qualquer programa de grande audiência que se preze, o Visto Fora também tem um momento de concurso, não é? É o sempre aguardado Índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
E os nossos concorrentes semanais, o Olivier e a Begoña, são chamados a adivinhar o significado de uma expressão portuguesa, a ver se é desta que o prémio sai. Falámos aqui das presidenciais, já sabemos que é uma das especialidades dos políticos, enfim, seja de esquerda, seja de direita, virar o bico ao prego. Virar o bico ao prego, o que é que querá dizer esta expressão tão portuguesa, Begoña e Olivier?
Mudar de opinião.
Sim.
E tu em que é que apostas, Begoña?
Não sei, eu sinceramente não conheço. Mudar de bico a prego, não sei. Não temos alguém, Glória, para nos ajudar, não sei.
Está a ouvir com muita atenção aqui o nosso operador de som. É exatamente o que o Olivier indica, mudar de opinião. Sobretudo quando, enfim, alguém dá o dito por não dito, não é? Ou quando tenta fazer com que uma afirmação ou um facto queira parecer o contrário.
O que é que eu ganhei?
Ganhaste a possibilidade de concorrer na próxima semana.
Oh, fogo.
Muitos parabéns.
Zero,
Índice de Tugalidade.
Bom, estamos a caminhar para o fim. Já agora queria enviar daqui uma saudação muito especial para a zona da Tocha, em especial para a aldeia de Catarinões, onde, pelo que soube esta semana, este programa tem um autêntico clube de fãs e a terra de leitões, Olivier, aquela zona do concelho de Cantanhede, que é também a terra do nosso grande amigo Paulino Coelho. Portanto, um grande abraço para lá. Bom, mas temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião aqui dos nossos dois comentadores. Vamos ao negativo, Begoña.
Pois o negativo ten a ver con o que eu explicaba antes e que quería aquí sinalar. E é, por favor, a falta de civismo de moitas persoas que aínda non asumiran que estamos nunha pandemia gravísima, nun momento máis grave da nosa historia, do que todos temos vivido, e, sobre todo, que unha coisa de comunidade xeral. E que este virus non coñece clase social, non coñece idade, e, sobre todo, que se contaxia rapidísimo, e entón, cualquier irresponsabilidade nosa é contaxio dos outros. Entón, por favor, todo isto que eu vi nas ruas e que vemos todos de falta de responsabilidade sin máscara, por favor, as persoas que leven máscara e que cumpran, porque isto é para levar a serio.
O teu negativo desta semana, Olivier?
Bah, o meu negativo é um tema que poucas vezes é abordado em Portugal e vou explicar para já enquadrar. Que é, eu tenho dois amigos neste momento cujo pai ou cuja mãe estão a ser hospitalizados em cuidados intensivos e tudo isso. Bom, por várias razões. Mas o negativo da semana tem a ver que, mas isto era também antes do Covid, é que os hospitais, para ter notícias das pessoas que estão hospitalizadas, é inacreditavelmente difícil em Portugal.
Para os familiares
não entendo.
Não, terem informações, é isso?
Exatamente. Eu digo-te uma coisa. Recentemente, a avó de uma amiga minha morreu no hospital. Bem, para ela ter notícia, isto não é normal, é que não estou a perceber. Ou seja, podia haver a desculpa do Covid, podia haver, só que antes do Covid era igual. Agora, pergunto eu, porquê que o Estado não investe nos hospitais em alguém que possa informar as famílias? Eu tenho direito às 11 da manhã saber se a minha mãe está no coma ou o meu avô está mal, tenho o direito de ligar a qualquer hora do dia. Tenho o direito, é um direito do cidadão ter notícias dos seus seres queridos quando estão numa situação complicada. Ora, para falar aqui parece que é uma coisa, parece que quase estamos a pedir licença. E não, é um direito de um cidadão. E para mim, eu acho que o Estado devia investir nesta área de informação sobre os doentes.
Penso que a Begonha e eu próprio sublinhamos tua opinião. Realmente
certeza.
É uma questão que não se compreende ao fim, nomeadamente já aqui no âmbito da pandemia, ao fim de tanto tempo de pandemia, que ainda não tenha sido possível estabelecer, enfim, um contacto mais próximo entre os familiares, que não podem sequer visitar os doentes internados nos hospitais, para que ao menos tenham informações, já que não conseguem chegar à fala com
eles. Isto é importante, é um bom tema dia para abordarmos em profundidade.
Vamos aos positivos, Begonha, o teu?
Pois os positivos, vamos ser positivos, vamos transmitir também esperança aos nossos ouvintes, e temos entre todas estas mortes, temos um caso de esperança, que é o caso do bebê Neves e da Elisângela, que estava a ler precisamente agora, e recomendo aos nosos ouvintes no Observador, no site do Observador. É unha historia de vida dunha mãe infectada con Covid, que esteve en coma inducido, que teve o seu bebé, esteve no Santa María. Isto é real, isto aconteceu en Portugal no mes de novembro. A súa bebé prematura, non sabemos o nome, non quiseran dar, mas é unha historia de vida, de solidariedade tamén dos médicos, de fé, de luta. E finalmente a Elisângela, esta mãe, que é caboverdiana, está ben, está en casa co seu bebé. O seu bebé naceu as 27 semanas e foi, imaginen, unha doente de Covid na UCI, no limite, no limiar quase da súa vida, entre a vida e a morte, ser capaz de dar a luz
felizmente,
a unha criança.
Felizmente tamén há destas historias con un desfecho
muito
feliz.
Bonita.
E o teu positivo, Olivier? Olivier?
Não, estamos
não me digam
Olivier.
Que perdemos o Olivier Bonamici, mesmo no final do Visto de Fora. O Olivier que tem sempre um positivo que nos deixa bem dispostos, não é, Begonha?
Mas precisamente eu queria destacar entre os positivos, queria destacar seguramente o Rui Gloria está agora a tentar, como louco, falar com o Olivier. E estava a me lembrar de uma técnico da nossa rádio, se me permitem, da cadena COPE, que eu adoro, que se chama Cinta Miró, estou a dizer em espanhol, é uma gran técnico de som, e que esta semana, com o Nevao de Madrid, todas as pessoas, ou praticamente todos os meus colegas de Madrid a trabalhar de teletraballo, ela quase teve de estar a andar, e o postou nas súas redes sociais, muitísimos quilómetros pela neve de Madrid para ir a trabalhar a cadena COPE no centro de Madrid. É dizer, que faríamos nós, jornalistas de rádio.
E nem sempre é feita a devida justiça aos nossos colegas que cuidam do
exatamente.
Som e que no fundo são eles que permitem que aqui estejamos e que nos ouçam, nomeadamente aqui neste Visto de Fora, que todas as semanas nos permite falar sobre a Europa, Portugal e os portugueses, com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigues. Penso que não é possível recuperar o Olivier ainda a tempo do fim deste programa. Certamente na próxima sexta-feira poderemos ter nota do positivo que ele aqui queria deixar. Um abraço para o Olivier, se nos estiver a ouvir. Beijinho, Begonha, até para a semana.
Beijinhos para
também
todos.
Um abraço para o Olivier e para quem nos segue todas as sextas-feiras aqui no Visto de Fora. Um bom fim de semana.
Renascença, a par com o mundo.